Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Muito bem, pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast, esse programa 199, 199, mas eu garanto pra você que esse programa vale muito mais do que isso. Sou Danilo Batista, seu host pra mais uma semana, falando de Pittsburgh Steelers pra todo o Brasil, né? Direto de fambonanet.com.br, iTunes, Spotify, Deezer, Amazon Music ou da sua lista de compras, que continua toda em aberta, você conseguiu tirar nada nela. Vamos comentar um pouco desse começo de free agency aí pro Steelers, que continua quase a mesma coisa, e vocês vão entender assim que começarmos esse papo. Na mesa de hoje temos a presença de Germano Coutinho. Seja muito bem-vindo de volta, Germano.
Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes. É um prazer estar de volta, Danilo. E realmente não fizemos muitas coisas. Voltamos ao nosso normal. Nas últimas temporadas fomos um time um pouco mais ativo, até nos surpreendeu positivamente. Mas nessa temporada, até por questões de cap, de flexibilidade, a gente acabou não fazendo muita coisa. Mas só adianto que eu estou indignado com algumas movimentações.
Muito bem, seja como sempre muito bem-vindo a esse programa, Ricardo Rezende. Muito boa noite, Ricardo.
Boa noite, Danilo. Boa noite, Germano. Mais um início de free agents, vou falar que é comum, que até nas últimas temporadas a gente fazer algum tipo de movimentação mínima, nada de estrondoso. Mas essa temporada, de fato, tá cumprindo muito, pelo menos o que eu considero como a realidade do Steelers. O time que tava lutando para poder se enquadrar no cap, teve que fazer decisões difíceis por conta do cap, e a gente ainda tá com o cap curto. Era um cenário previsível, então talvez por isso eu esteja um pouco conformado com algumas decisões que vamos conversar ao longo do programa.
Muito bem, a gente tinha uma lista, isso tá no nosso episódio 197, de por baixo, assim, uns 25 nomes que o Steelers teria que tomar decisão. Desses 25, no último programa, a gente já tinha comentado que J.C. Hasenauer tá de volta, Ray Ray McLeod tava de volta, mas a gente falou de Ray Ray McLeod no outro programa? Não, né? Era só expectativa. Então, vou até já colocar ele na nossa lista aqui. E foi isso, basicamente. Tinha dois no último episódio, o Marquise Pounce se aposentou, tudo isso pra chamar você pro programa, pra ouvir também o programa 198. E agora a gente volta aqui pro 199, em que apenas 5 jogadores foram adicionados à lista de decisões tomadas, positivo, 4 já foram embora. E ainda botaram mais um nome extra na história, pelo qual vamos inclusive começar esse episódio, no linebacker Vince Williams, depois de 8 temporadas como um jogador do Steelers, selecionado na 6ª rodada, foi galgando espaço ali até se tornar um titular efetivo na campanha 2020, foi dispensado. A movimentação deixa 3 milhões em dead cap, isso é dinheiro garantido que ele teria e o Steelers não pode se livrar disso na conta de salary cap, mas abre 4 milhões de espaço para negociações desse ano. E eu acho que a gente só tá na fase de que se conformou com isso, Germano, mas não necessariamente gosta da decisão.
Exatamente, Danilo, exatamente. Estamos conformados, até porque a gente entende a situação, como eu falei anteriormente, do cap, da dificuldade que a gente tá tendo de respeitar esse novo teto salarial, bastante diminuído em questões de Covid, por questões de quedas na arrecadação dos donos, da própria NFL, enfim. Então, foi uma movimentação que a gente consegue entender, é uma movimentação compreensível, mas mesmo assim a gente não necessariamente gosta dela. O Vince Williams é um cara muito sólido, é um cara que teve ótimos anos aqui, especialmente no press rush, indo atrás do quarterback. É um cara que na cobertura tem suas limitações, mas assim é um cara extremamente sólido, um cara que já estava aqui há vários anos, que a gente gostava, um cara que não era nenhum tipo de incógnita na posição, a gente sabia o que a gente podia esperar com ele em campo, um cara que já chegou a chamar jogadas em alguns momentos. Então, assim, uma perda que eu tenho certeza que vai ser muito sentida. Libera 4 milhões no cap, deixa 3 milhões de dead money, enfim, são decisões que a gente sabia que teriam que vir, estariam por vir, melhor dizendo, e é como você falou, Danilo, é aceitar, infelizmente. Agora é esperar que o Devin Bush assuma ali o não digo nem a titularidade, até porque ele já é titular, mas que assuma o Rojão ali como principal nome da, dos linebackers. Enfim, vamos ver no que dá, né?
Eu lembro que na semana passada, ou foi no 197, que o amigo ouvinte possa lembrar um pouco melhor que a gente, nós estávamos falando a respeito da aposentadoria do, Marquise Paulsen, comentamos como a figura dele de liderança no vestiário sempre foi muito importante, que a gente estaria perdendo um grande nome. E o Vince Williams na defesa também é isso. Também é um nome que tinha respeito por toda a trajetória que ele teve no Steelers. Já são 8 anos, a escolha de sexta rodada de draft, tem toda uma história com a equipe. Começou de baixo até ficar como, titular. Lembro no ano de rookie dele com um com o Lawrence Timmons, o Vince Williams já chamando eventuais jogadas, sempre foi muito comunicativo dentro e fora de campo também, sempre foi muito ativo, sempre foi muito vocal, e em aspectos de comunicação a gente sabe o valor que se dá à comunicação na defesa do Steelers, que joga, tem formações bastante dinâmicas. O Vince Williams, ele acaba sendo uma grande cola ali, por já conhecer e ser muito bem entrosado com a unidade. Então, lamentei muito a dispensa dele. Não era o nome que eu tinha em mente que eu iria cortar, justamente pelo valor baixo que ele tem, mas o Steelers está mostrando que qualquer milhãozinho é valioso para eles, a ponto de cortar um jogador. Eu questiono algumas coisas envolvendo isso. A gente tem muito jogador que todo mundo sabe que em algum momento vai ter o seu contrato reestruturado, e até agora não teve, para poder diminuir o impacto no hit. Nomes como o Stephon Tuitt e o Steven Nelson. O Steven Nelson tem o quarto maior impacto do cap do time, com 14 milhões. O Tuitt tem o terceiro, com quase 15 milhões. Se quiser botar o Hayden, que tem o segundo, o Hayden não tem como reestruturar, porque ele está no último ano de contrato agora. Mas uma reestruturação do Nelson, do Tuitt, que novamente a gente sabe que isso vai acontecer.
Desculpa, Ricardo, só Nelson também está no último ano de contrato, tá?
Bom ponto, obrigado, Danilo. Então o Nelson seria a extensão de contrato, que até ele ontem botou o olhinho na gente, só até pensei que poderia ser algo relacionado a isso. Então Nelson seria a extensão de contrato, Tuitt seria a reestruturação do contrato. Tuitt um pouco mais fácil, que não é questão, novamente, de se vai reestruturar, é questão de quando vai reestruturar. A qualquer momento isso vai acontecer e a gente iria conseguir abrir um bom espaço no cap para poder evitar esse tipo de situação. Não foi o caminho que os Steelers quis seguir. Não sei se estão preparando para algo depois. Realmente não sei. Tem como a gente ficar aqui especulando. Eu acho que dispensa de um jogador feito Vince Williams, pelo valor que ele tem, seria a melhor decisão. Melhor decisão. Mas tudo bem, o Steelers é um time cruel, a gente já falou. Se tem um time cruel na NFL, é o Steelers. Não é um time que tem coração, o apego aos seus jogadores. Nenhum textinho assim, uma fotinha de dispensa do Vince Williams fizeram.
Bicho, se o Steelers é um time cruel que não liga pros seus jogadores, eu não quero nem ver como é a situação dentro dos outros times da liga. O time mais mãe que eu conheço chama-se Pittsburgh Steelers.
Quanto jogador não presta mais?
Então, mãe também joga o filho pro... Meu filho, já tá bom, você já tem 45 anos, você ainda tá morando aqui em casa. Tá na hora de você ter o seu próprio lar. Acontece também, cara.
Mas peraí, deixa eu defender a instituição Pittsburgh Steelers em relação à questão da foto do Vince Williams. Digamos que não é a coisa mais fácil do mundo você pegar uma foto boa do Vince Williams. Tirando pela foto que utilizavam dele, como aquelas fotos de jogador mesmo, aquelas fotos com crachá. Que é a coisa mais... Inclusive, Danilo, eu já adianto, se você puder, por favor, bote a foto dele como capa desse episódio.
A do olhão dele, que tá com o olho bem arregalado.
Exatamente. Eu acho que não ficaria muito legal uma postagem de adeus com aquela foto. Então, dessa vez eu vou defender.
O cara toda uma história, escreve nem um parágrafo pro cara, pô.
8 anos de casa, bicho. Nem um... plaquinha de muito obrigado pelo serviço.
Um parágrafozinho, pô, pro cara só falando quanto tempo ele jogou. Tem toda uma relação com o Chase, a dupla dinâmica ali no meio da defesa do Steelers e tudo. Escreve um parágrafozinho só pra dar adeus pro cara, é foda, tudo bem.
Inclusive, assim, se o Steelers fosse um time mais cruel, ele estaria muito certo até em cortar. Ele estaria muito certo em não pagar. Anotem as minhas palavras. Tem toda essa discussão de que não se paga running back. O próximo da fila é linebacker, tá? Ainda que tenha linebacker. Enquanto for um linebacker que não tenha aquela habilidade de cobertura de passe, pode saber que vai entrar na discussão aí que você não deveria estar pagando linebacker também. Até o ponto de você chegar, você não deveria estar pagando ninguém. É sistema de escravatura. É NCAA, escravidão e é isso aí. Mas eu também acho que não era a melhor decisão aqui. Pra livrar esses milhõezinhos, você podia ter feito outras coisas, abrindo rapidinho no spot track. Esses mesmos 4 milhões, você reestrutura tweet, você basicamente tem 4 milhões livres. Bota aí mais uma reestruturação de Boswell, 1 milhão. Senta pra conversar com Hayden e Nelson. É, conversa com De Castro. Eu não conversaria com Eric Ebron, por exemplo.
Reestruturar o contrato do Derek Watt. 880 mil. Abriram de espaço. 880 mil abriram de espaço estruturando o contrato da Derek Watt, pô.
Aí, o que é que fica a lição? Você tá abrindo espaço, não tá? O Steelers, pela estimativa aqui, tá com, acho que, 1 milhão livre? Ou muito menos que isso até? É, nem isso. Pelo spot track, nem isso. Vai abrir espaço? Então use. Não vai levar pra casa, não vai empurrar pro ano que vem. Ano que vem a expectativa é que aumente muito mais. Não vai ficar brincando com esse, esperando pra talvez fazer alguma transação no meio da temporada. Não, use, meu velho, use.
E já que a gente tá falando sobre isso, Danilo, você permite comentar mais um ponto que muito provavelmente os amigos ouvintes vão questionar, vão ficar se questionando a respeito disso. Não todos,
Ricardo,
mas alguns.
A gente não tem muita transação pra tá discutindo, não. Você pode filosofar um pouquinho.
não é nem filosofar, mas é porque tem muita gente que imagina, mas o Steelers tá segurando o Big Ben mais esse ano, a situação. Se não segurasse o Big Ben, tivesse se livrado dele, estaria melhor e tudo mais. Estaria de melhor, não. Não estaria melhor do Steelers se livrar do Big Ben agora, não.
Eu acho que era a mesma coisa, inclusive.
Exatamente, Danilo. Exatamente, é a mesma coisa. Tipo, o impacto do cap hoje do Big Ben era de 27 milhões. Era de 41 milhões, caiu para 27. Big Ben vazar era 22 milhões. Era 5 milhões de diferença. Provavelmente, vou botar esses 5 milhões em qualquer reestruturação que a gente pode achar por aqui. A gente reestruturou do Big Ben o máximo que podia. Menos que isso, não tinha como ser o impacto do Big Ben nessa temporada. Então não faria a menor diferença. O Steelers dá um pé na bunda de Big Ben agora, ser cruel com o Big Ben, mandar ele pastar do que foi feito em termos de ele aceitar pay cut e tudo mais. Ah, mas o Big Ben aceitou o pay cut pra nada, coisa do tipo, pra que isso? Não é bem assim que as coisas funcionam, não. O buraco do Kevin é um pouco mais embaixo, sempre foi um pouco mais embaixo pro Steelers. Talvez a gente não quisesse ver a realidade escancarada na nossa frente, porque a gente sabia que seria algo muito delicado, algo muito complicado, mas é o que está acontecendo. Por isso que eu disse que nenhuma movimentação assim me deixou de cabelo em pé. Foram movimentações extremamente factíveis, realistas, para um time que está vivendo apertado no cap. E o Steelers é isso. Desde que eu me conheço por gente e eu, pelo menos, tenho noção do que é o cap, sem regras a fundo de cap, de como é que funciona. É um mundo muito complexo, mas o básico, pelo menos, do teto, dá para ter noção. O Steelers sempre foi assim. E aí abria espaço com reestruturações. Sempre reestruturação para frente. Dá-lhe reestruturação. A diferença é que esse ano, por alguma razão, por alguma decisão estratégica, eu realmente não sei o que é que estão esperando tanto, não estão reestruturando tanto quanto em anos anteriores. Tinha dia que você via 3 reestruturações no mesmo dia, 4 reestruturações para abrir um espaço no cap. Esse ano, Derek Watt abriu menos de $1 milhão no cap, o Hayward foi reestruturado, pronto. Big Ben assinou um novo contrato, vou nem falar que foi reestruturado, assinou um novo contrato. Ficamos assim.
A única diferença, o que abriu de Hayward foi mais 7 milhões. Aí foi nessa que o time ficou no positivo. A diferença financeira é irrisória. Claro que existe a diferença psicológica, moral do time, de rumo mesmo. Um corte de Big Ben significaria, ok, acabamos uma era aqui, vamos começar a lidar com a nova. E aí você lida com todas as decisões decorrentes disso. Por exemplo, quarterback. Você vai ficar com o Mason Rudolph um ano e ver o que que dá nesse time, você vai atrás de um free agent, se você vai atrás de um free agent, quanto é que você vai pagar pra esse cara? Vai ser um free agent desses, que é que a gente tá vendo na liga aí? Que Milton, Tyrod Taylor, Andy Dalton, James Winston, esses caras estão todos na casa de 10, 11, 12 milhões. Você vai botar mais 12 milhões pra um contrato de um ano de um quarterback, pra ver o que dá, pra talvez ele ganhar alguns jogos a mais que te tirem de uma posição de draftar quarterback em 2022? Você vai botar um quarterback calouro, primeira rodada, segunda rodada, terceira rodada? Tudo isso era só filosofia que seria ter de diferença, mas financeiro realmente não tem absolutamente nenhuma diferença.
E pra concluir só esse ponto, pra também não ficar sendo hipócrita, eu que falo tanto que Cap é psicológico, Cap continua sendo psicológico. Foi só novamente a decisão do Silas de não reestruturar já os contratos que tem que reestruturar. Que é assim que a psicologia do Cap infinito funciona.
Fora que assim, Cap é psicológico. Você sempre consegue achar mais dinheiro em algum lugar dentro do seu time. A gente acabou de falar aqui que 4 milhões você tira reestruturando o Tuit, extensão pra Hayden, extensão pra Nelson. Você consegue achar mais alguns milhões aí, de Castro e tal. Mas você tem que considerar que muito provavelmente foi uma decisão formal do time de ter tantos contratos de jogadores significativos dessa equipe encerrando no mesmo período, 2021-2022, no caso. Era pra Big Ben, pra toda a classe 2017, pra Joe Hayden, pra Steven Nelson. Kim Hayward é porque assinou ano passado, subiu pra 2022, mas até o próprio Ebron e tal. Todos esses jogadores irem saindo do time numa época em que teu quarterback, teu head coach e teu general manager encerram o contrato. E aí calhou tudo isso, juntou com a pandemia que tirou uns 15 a 20 milhões do cap da NFL. Se o cap hoje tá em 182,5 pro Steelers, até porque eles trazem 4 milhões do ano passado, tá uns 186,700, por aí. Então você teria mais uns 15, 20 milhões aí nessa história. Daria pra encaixar mais um monte de gente. Um monte de gente, com tranquilidade. Diminuiu isso, ficou muito mais apertado do que estaria. Então não é só o Steelers que é um grande culpado, assim como não é só o Saints que é culpado de ter estado tão apertado, ter que levar 100 milhões de cap space. O Saints criou 100 milhões de cap space, bicho, e não esculhambou o time todo não. Eles estão sem quarterback, mas o time dá pra manejar, dá pra buscar uma vaga de wild card, por exemplo. Então como é que você vai me dizer que o Steelers não tem condição de ir atrás de nada, de abrir um espaço aqui e outro ali? Dá, não é nem a contabilidade criativa que o Mickey Loomis faz no Saints, é só algumas reestruturações no ponto certo, você consegue achar dinheiro. Então, quanto a isso, não se preocupem, tá, amigo ouvinte? Se o Steelers quiser achar dinheiro, ele vai achar dinheiro. Se o Steelers quiser, eu não vou usar os nomes, mas contar. Se o Steelers quiser se assinar com Kenny Golladay, por exemplo, pagar 15 milhões de contrato por ano, pagar 20 milhões de contrato por ano, mexia os pauzinhos, puxava um milhão pra aqui, 2 milhões pra lá, abriu o espaço, opa, Kobe, Kenny Golladay direitinho, olha, tá? Então, tudo que a gente fala de filosofia do Steelers operar com cap, filosofia de contratação e tal, é primeiro porque a gente sabe o histórico que o time tem e porque não seria tão... Pra onde é que você vai com essa filosofia também não faz muito sentido você botar um monte de dinheiro num jogador só, dependendo do jogador, e deixar um monte de área descoberta. O Steelers sempre trabalha com... vai pro draft com menos de buraco possível. É por isso até que a gente estranha que tenha tido tão pouca movimentação, porque o time ainda tem muito buraco. E vamos falar das movimentações, que é pra isso que a gente tá nesse programa. Três jogadores nossos que eram free agents foram renovados. Dá pra gente falar um pouco sobre eles. Chris Wormley, tá um contrato de 2 anos, ainda sem valor divulgado. Zach Banner, são 2 anos, 9.750.000. Mais disso, só 3.250.000 é garantido. E prestem sempre atenção no garantido. Isso significa que o contrato de Zach Banner é um contrato de 1 ano, tá? Não é um contrato 2. Cam Sutton, 2 anos, 9 milhões, são 5 milhões garantidos disso. Ou seja, é um contrato de 1 ano, 4 milhões, no ano seguinte você corta, fica 1 milhão só. Vocês têm algum problema com alguma dessas contratações? Vocês querem comentar em específico alguma dessas contratações, Germano?
Problema eu não tenho. Eu gostei de todas elas, acredito eu, por motivos diferentes. O Cam Sutton era um cara que a gente já vinha comentando há muito tempo, um cara que a gente gostaria muito de renovar, e graças a Deus nós conseguimos renovar, até mesmo por um valor muito bom. A gente tá vendo aí vários wide receivers na liga que estão ganhando contratos bem acima dos dele. A gente estava comentando agora há pouco, antes de iniciar o programa, que o Browns contratou um ex-cornerback dos Rams, deu 4 anos, 24 milhões, tá? Então, assim, o que dá uma média média de o quê? Dá 6 milhões por ano. A gente pegou o Cameron Sutton por uma média de 4,5. Tudo bem que a gente sempre tem que o garantido e tudo mais, mas vamos partir desse pressuposto. Então, assim, a gente conhece o Cameron Sutton, a gente sabe que ele é um bom jogador, e realmente fico bastante feliz com essa renovação. Quanto ao Zach Banner, também gostei, tá? Não vou mentir, eu preferi que o Matt Filer tivesse ficado, a gente vai comentar um pouco mais à frente, mas pelos valores envolvidos eu consigo compreender totalmente. E o Zach Banner realmente tem um potencial bem interessante. E, por fim, o Wormley, a renovação dele, eu gosto muito mais pela falta de outras opções que a gente tem no elenco hoje em dia. Nem pelo jogador em si, pela falta de outras opções, que acho que realmente é necessário a gente ter um jogador ali um pouco mais experiente.
Isso aí, Ricardo.
O Wormley garantiu esse contrato dele naquela última partida contra o Browns aqui. Ali foi quando o Wormley se consagrou, teve um grande jogo, então teve um momento onde ele se consagrou, garantiu essa volta, a passagem dele para essa temporada foi ali, aproveitou muito bem a oportunidade. É adepto, né, para a linha defensiva, a gente não tinha basicamente, nosso débito da DL é quem? É o Atrás do Rei do Tweet. Agora o Wormley, mas tinha o grande Isaiah Bugs e o Carlos Davis. Carlos Davis e Isaiah Bugs já foram pro tapa, um com o outro. E aí agora veio o Wormley para dar um pouco mais de segurança. Acredito que o Steelers goste bastante dele, confiou bastante nele até na temporada passada. Obviamente regredindo com relação ao Lualo, mas dentro das opções baratas, o Steelers já conhece, era ele mesmo, era o Wormley mesmo que tinha que voltar. Eu amei a renovação tanto do Banner quanto do Kessanto, e vou falar que eu me surpreendi muito positivamente. Eu achei isso um negócio maravilhoso pro Zach Banner, o contrato que ele ganhou. O Banner tinha todos, o Steelers tinha os motivos, não que eu vá concordar, mas o Steelers tinha os motivos para sentar com o Banner e falar: Banner, vou te pagar um salário muito menor do que foi proposto. Você veio da temporada que você se machucou na primeira partida, você jogou 3/4 na última temporada, você tá aqui, o contrato é esse, vai querer ou não vai querer. E mesmo assim o Steelers chegou e deu um contrato que pra mim é botar o Banner, deixar o Banner no mesmo local aonde ele tava em 2020, isso eu achei sensacional, muito merecido, que é posição de titular. O Banner hoje entra na posição de titular, mesmo com projetando que eventualmente a gente vá selecionar um left tackle na primeira rodada, ou um tackle que bota de right tackle, enfim, não sei. Mas projetando a OL que seria a ideal para essa temporada, um rookie, left tackle, o Dodson, o center, talvez rookie, o De Castro e o Zach Banner. Seja o Zach Banner como right tackle, seja o Zach Banner também como left tackle, que ele também pode jogar nessa posição. Então eu achei isso super, super positivo para ele, mostrando a confiança que o Steelers tem com ele, na verdade. E o Ken Sutton é aquele talento barato que a gente vai conseguir novamente uma barganha, como o Germano falou. Para mim, o Ken Sutton é uma barganha pelo potencial que ele tem. Agora vai ser titular na defesa. É um titular, para mim, igual o Banner, quase que indiscutível com a saída do Mike Hilton na unidade. Então, pelo valor que foi acordado, ótimo, maravilhoso o valor que foi. Talvez ele ganhasse o contrato, sei lá, tipo do Mike Hilton mesmo, ou tá vendo agorinha, o Troy Hill assinou com o Browns por 6 milhões de temporada, a temporada. A gente conseguiu ainda no Ken Sutton um valor um pouco mais abaixo, muito porque ele era um jogador bastante discreto nas últimas temporadas. Tô bem satisfeito mesmo, finalmente, né? Acho que depois de sei lá quantos anos a gente tem um cornerback ganhando o segundo contrato no Steelers. O último foi o Cortez Allen, agora o Kessanto também. A gente não pode jogar fora uma rara escolha de draft na posição do cornerback que a gente acerta.
Só para continuar as chegadas, a gente teve um cara que basicamente era do Steelers, BJ Finney, foi um free agent no ano passado, foi pro Seattle Seahawks, assinou, quase gerou uma escolha compensatória pra gente, aí entra a fórmula maluca lá da NFL, foi trocado no meio da temporada por Carlos Dunlap pro Cincinnati Bengals, e o Bengals não conseguiu usar jogador, ele não ficou disponível, não foi titular, enfim, foi cortado também, e logo antes de abrir o mercado, o BJ Finney foi recontratado pro Steelers, e aí acho que é contrato de um ano, Ricardo?
O contrato do BJ Finney foi de um ano, provavelmente o mínimo, né, não tem nem valor divulgado ainda aqui, quando vê isso é mínimo, nem esses valores que nem contam no cap, pela aquela regra dos 51, os top 51, né, que contam efetivamente pro cap, eu acho que o do BJ Finney talvez seja um dos que nem consiga ser levado em consideração, é o mínimo do mínimo veterano mesmo, então tá tranquilo.
Pois é, todas essas movimentações aqui, então o Steelers adicionou mais um tackle, porque eu acho que eles só tinham o Okorafor como um tackle sênior.
Perderam o Gerald Hawks, né? Não renovaram com o Geraldão. Então...
Pois é, só o Chooks era um tackle sênior. Você pode até ter uns malucos mais ali no final do roster, ali na casa dos 90, o Future Reserve, mas que já tivesse tempo de jogo nenhum. Então você traz um tackle de volta, traz um inside offensive lineman, que pode ser center, pode ser guard. Então, tecnicamente, você vai pro draft com uma OL fechada. Não significa que essa será oficialmente a linha ofensiva dos Steelers. Você pode formar com Zach Banner left tackle, Kevin Dotson como left guard, BJ Finney center, David DeCastro right guard e Chukwuma Okorafor como right tackle. Então você já não tem esse buraco na sua linha ofensiva. Você pode melhorá-la, mas não tem um buraco. Já te tira a obrigação de ter draftar um jogador aí. Você já tem três cornerbacks titulares. Joe Hayden, Steven Nelson e o teu nickel, Cam Sutton. Você pode até colocar Justin Lane e James Pierre como rotação. Então você também não tem a tua obrigação de draftar um cornerback. Quando você traz Chris Warman, você diminui o tamanho do buraco na linha defensiva, mas ainda falta de fato um defensive tackle. Eles vão dizer que a Isaiah Bugs vai, esperam que dê um passo à frente e ocupe essa posição e tal. Então, com essas contratações, você vai tirando os buracos. Essa é a metodologia do Steelers. Contrate jogadores que possam preencher a posição para aí você diminuir a tua necessidade na hora do draft. Por que o Steelers, ano passado, contratou Stephen Wisniewski? Para não precisar ir num guard na primeira, segunda rodada. Eles foram só lá na quarta, que veio quarta ou quinta, veio o Kevin Dotson. É esse o princípio que o Steelers vai sempre trabalhando. É nesse sentido, inclusive, que a gente espera outras contratações até, para ir preenchendo posições que você não precise dar muita coisa na hora de draftar. Por exemplo, com o corte de Vince Williams, você abriu um buraco de linebacker. Ah, Spillane jogou bem o suficiente para ser um titular, ok. Mas eu não espero que o Steelers já tenha garantido que Marcus Allen e Ulysses Gilbert III vão ser a única profundidade que a gente vai ter. Gilbert basicamente não jogou na temporada passada. Se ele pode ter entrado em campo, mas jogar mesmo, ele não jogou. E Marcus Allen é um projetaço, entrou ali porque o Steelers é uma mãe, como eu repito o argumento mais cedo, e vamos aproveitar esse cara aqui, já tá com a gente já conhece, traz ele aí, vamos deixar de linebacker. E ainda renovou de linebacker. São em grande parte contratos mais baratos, como o de Finney, por exemplo. Ele vem só pra, tem um cara aqui pra treinar. Se ele passar no teste, passou, fica aí no elenco final. Se não passar, não passou, vida que segue. É nesse princípio que a gente vai trabalhando aí. Vamos falar um pouquinho de perdas, cara. Quatro dos nossos free agents já foram contratados por outras equipes, ver se o contrato deles te agrada, algum deles você teria feito um esforço para que esse mesmo contrato viesse para as contas de Pittsburgh. Mike Hilton foi para o Cincinnati Bengals, são 4 anos, 24 milhões, 6 garantido. Isso aqui dá 1 ano, 6 milhões, se eles não quiserem mais, eles cortam. Bud Dupree, 5 anos, 82 milhões e meio, 35 milhões garantidos, o que deve dar um contrato de 2 anos para eles, a 17 milhões por ano. Matt Filer foi para o Los Angeles Chargers, 3 anos, 21 milhões, disso 14,5 são garantidos, ou seja, contrato de 2 anos a 7 milhões por ano. E Tyson Alualo voltou para o Jacksonville Jaguars, ele tinha vindo do Jaguars para os Steelers e agora está de volta para lá. 2 anos, 6 milhões, 3,9 garantido. É um contratinho de 1 ano para um jogador de 33, 34 anos. Algum deles te dói o coração pelo valor que ele assinou fora? Você acha que o Steelers poderia ter pagado, Ricardo?
Alualo? Tem a menor dúvida que o Alualo valeria esse mesmo contrato que ele assinou com o Jaguars aqui. Isso não tem a menor dúvida. O impacto que o Alualo tem para a defesa contra o jogo corrido é muito visível. A gente sentiu isso na temporada passada, quando o Alualo estava em campo e quando o Alualo se machucou. E mesmo quando o Alualo voltou depois da lesão, ele não estava 100% ainda. Ele é jogador veterano, estava em alguns momentos no sacrifício e tudo mais. E a gente sofreu dentro de uma divisão que você enfrenta todo ano, 6 vezes no seu calendário. Lamar Jackson e o jogo terrestre do Ravens. Você enfrenta Nick Chubb e Kareem Hunt em Cleveland. E você enfrenta o Joe Mixon lá em Cincinnati. O jogador do tipo do Alualo, ele se torna ainda mais valioso pro seu time. Muito mais valioso. E o Steelers, por alguma razão, talvez o Steelers tenha oferecido um contrato para ele e ele não aceitou porque ele quer voltar para Jacksonville. Eu não gosto do frio de Pittsburgh, eu gosto do calor, eu quero estar aqui, eu quero trabalhar com o Urban Meyer, eu quero viver esse momento do Jacksonville agora, sei lá, não sei. Então sabe a cabeça do cara.
Eu quero entrar no Ring of Honor do Jaguars.
Né? Exato. Quero fazer história no Jaguars. Tava pensando em me aposentar, aí Jackson, aí o Bambai me ligou, a gente trocou uma ideia. Aí eu vou pra lá mesmo, 2 anos, vai ser legal conhecer, ficar lá com a molecada e tudo mais, acompanhar aquilo de perto. Então, sei lá, pode ser se isso passou na cabeça dele na hora, não sei, mas olhando o racional, olhando o factível, o Steelers tinha plenas condições de dar um contrato igualzinho que foi dado pra ele. Aqui, Daria, não gostei da saída do Alualo.
Você, Germano, algum dos 4 jogadores que o Steelers perdeu até aqui, você teria feito o esforço pra manter? No sentido de você pagaria o mesmo contrato que outro time pagou?
Danilo, eu tenho apenas algumas coisas pra dizer sobre a questão do Alualo, porque eu estou... Eu tô indignado, impressionante.
Germano duvidou.
Eu faço das palavras de Ricardo as minhas. Não tem como explicar por questões financeiras que ele tem ido pra lá, não. É alguma outra coisa, sei lá, gosta mais do clima da cidade, o fato de não ter...
Eu gostei da sua teoria, Germano. Eu gostei da sua teoria, quando tá falando isso antes de começar o programa, dos impostos.
Porque lá não tem um imposto de renda, né? Então, lá o valor líquido para ele, claro, deve ter algum desconto ou outro, mas seria muito maior do que o valor líquido que ele teria aqui em Pittsburgh. Mas eu duvido muito que tenha sido por isso, duvido muito. Realmente, acho que ele gosta de lá, talvez tenha uma escola melhor para os filhos dele, enfim, a esposa não se adaptou, alguma coisa, porque financeiro não foi, não. Eu duvido que os Steelers não teriam se esforçado um pouquinho para, pelo menos, igualar a oferta. Isso aí eu simplesmente não quero acreditar que a gente não igualou. Então, eu espero que tenha sido a decisão dele e não envolveu questões financeiras. E quanto ao restante dos pessoal que saiu, assim, eu fico um pouco triste pelo Filer, porque eu acho que é um jogador muito bom, de muita versatilidade na linha, joga de right tackle, joga de guard. Teve alguns problemas de guard na temporada passada, mas mesmo assim, ainda acho que é um cara que pode jogar naquela posição, um cara que eu não teria problema nenhum dele cultuar como um popular. Não queria, porque a gente viu que o Dodson teve uma temporada também muito boa, o segundo anista agora, né, mas enfim. Então, se pudesse manter, eu gostaria de ter mantido o Matt Filer, acho que ele seria uma peça muito importante para uma linha ofensiva que quando ocorrem lesões, a gente acaba precisando improvisar algumas pessoas, ou então botar um jogador do estilo do Racional, é que não tem pra quem tá na liga. Todo programa eu vou meter pau nele até ele sair do nosso roster. Então, gostaria de ter mantido também o Matt Filer, mas compreensível. Os valores realmente estavam fora da nossa realidade.
Nossa,
até porque a gente tem o Zach Banner, que renovou, a gente tem o Chucks, que foi bem na temporada passada como teco. Enfim, temos algumas opções e o Matt Filer acabou sendo um jogador que a gente não ia conseguir reter de qualquer modo. Então, eu entendo, mas gostaria de ter ficado com ele.
O Matt Filer pode dar uma comissão, né, lá pro Sean Surratt, que o Sean Surratt é assistente técnico da linha ofensiva do Chargers agora. Foi lá levá-lo e ainda vai botar o Filer pra jogar de guarde lá também, né? O Filer vai ser guarde lá, porque tem um Brian Bulaga como right tackle. Não vai querer do Brian Bulaga, obviamente, né?
Quer dizer, depende do físico do Bulaga, né?
Não sei.
Mas assim, vaga de guarde tem, eles dispensaram
o trade. Exato, vai jogar de guarde. A gente sabe que o Filer aqui não encaixou como guarde. O Filer jogou grande parte da carreira como tackle. Teve a temporada passada como guarde. A expectativa do Steelers, se fosse trazer, porque na terça-feira, na segunda, foi segunda ou foi terça, saiu a notícia que o Steelers estava tentando renovar com 4 jogadores. Quem eram os 4 jogadores? Alualo, Filer, Hilton e Sutton. Desses conseguiu renovar só com o Sutton. Mas o Filer eles queriam trazer para ser right tackle. Não queriam o Filer como guarde mais. Não foi um experimento que deu certo. E agora vai para lá pro Chargers ganhar um contrato que para um guard tá bem bom, tá bem bom. É, 7 milhões, bom para ele. Conseguiu palmas pro empresário do Fowler e merecido. A história do Fowler é também sensacional, o que o Fowler passou para chegar a ser titular e agora ganhar um puta de um bom salário.
Eu acho que são 9 milhões de média, não? Não foi 3
de 1? 3 de 1, 7 milhões.
É por isso que eu sou de humanas.
É na hora de calcular os honorários, eu quero ver, mano. Eu quero ver se eu vou puxar a calculadora pra resolver.
Aí não tem erro, não. Aí não tem erro, não.
Bom, dado contratações e perdas, eu não vou nem puxar a questão de rumores. Primeiro que não faz o menor sentido a gente ficar falando de rumor. Segundo que nem tem. O máximo que tem é a mídia nacional dizendo, olha, o Steelers ainda tem chance de trazer Juju de volta. E é isso, coisa que a gente já sabia desde o começo, que o Steelers gostaria de trazer, se tiver oportunidade, vai renovar. Falta muito pra esse time, tem espaço salarial, oficialmente não tem, mas a gente já viu que consegue arrumar. Mas vocês acham que o time ainda tem muita posição pra investir?
Depende do que você quer dizer com investir, no caso de trazer alguém.
Filosofia Steelers, você vai trazer um cara, que se você não conseguir draftar um talento alto, você pode ir com aquele cara mesmo de titular, mas você tem espaço pra melhorar a situação. É o que o Steelers fez com o Wisniewski, fez com, sei lá, Mark Darron, esse tipo de jogador, entendeu? Pode ser titular, mas se ficar no banco, não é uma ofensa muito grande. Ou se for pro banco em 2022, cortado 2022, ninguém vai chorar.
Pra ser bem sincero, eu acho difícil. Eu, pelo menos, acho difícil a gente realmente trazer alguém nessas condições. Acho que vamos com o que a gente tem mesmo. Vai vir aí a classe do draft, né? Nova classe de calouros. Acho que investiremos bastante aí nos mid e late rounds aí pra compor o elenco, pra pegar jogadores que talvez possam render um pouco mais pra frente, mas que uma necessidade entre em campo nessa temporada. Eu realmente acho difícil a gente trazer alguém pra ser a primeira escolha, o primeiro reserva, melhor dizendo. Eu realmente acho difícil com essa questão do cap.
Eu tô com o Germano, ele é respondendo a mesma coisa que ele falou no início, depende do que você considera investir. Acho que o Steelers tá ligando só pra número que ele tem na agenda já. Tem número na agenda salvo, o Steelers vai ligar. Jesse James tá aí no mercado, que foi dispensado do Lions, e a gente sabe que o Steelers deve provavelmente ir atrás de um tie-in, porque não tem absolutamente ninguém. Isso pra quem considera o Eric Ebron alguém, nada contra, caso alguém não considere. O Eric Ebron um tie-in, tem lá só ele hoje. E o Zach Gentry, que esse é ninguém mesmo. Então o Steelers só tem o Eric Ebron na posição, talvez deva ir atrás, deve ir, com certeza vai atrás de alguém no draft. E também deve ir atrás de alguém no mercado, e tudo indica, não tem boatos, é claro, mas a contratação mais Steelers possível seria assim o Jesse James. Mas assim, coisas espalhafatosas, a minha coisa mais espalhafatosa que o Steelers ia fazer era contratar o John Brown. O John Brown já fechou com o Raiders, então não tenho maiores expectativas com relação a isso. Então, o número da agenda que o Steelers vai ligar, vou trazer quem a gente viu agora saindo. Quer manter um depth além de salário bag? Vou ligar lá pro Ever Williamson. Tá aqui pertinho, provavelmente. Nem deve ter se desfeito do aluguel do apartamento ainda. Precisa de um jogador pro Special Team, mas vamos ligar pro Jordan Dangerfield, já mora aqui mesmo. Tá precisando de, sei lá, Sean Davis, vamos ligar pro Sean Davis.
Cassius Marsh da vida.
Pronto, vamos ligar pra essa turma daí. Não vão querer.
Malandrinhos assim.
Não vão querer adicionar número na agenda de novo. Vamos ligar só pra esse povo mesmo.
Olha na agenda, vê quem é de Ohio State que tá sem time.
Você já começou com esse menino em algum momento? É esse mesmo, venha cá tomar um cafezinho.
Pronto, esse é o método Steelers de movimentações.
Esse ano, mais do que nunca. Então, você ganha um contrato e um pacote de palestras de Mike Tomlin, da colônia de férias de Mike Tomlin, pelo menos para você poder dar um rumo na sua vida. E aí, vão tentando trazer os caras assim.
Então, é isso. Vamos lá, falamos tudo que a gente tinha para falar. falar sobre esse início de free agency dos Steelers. É realmente uma coisa meio bem parada mesmo. É entrar na Game Station ou qualquer que seja o seu equivalente de fliperama aí na sua cidade, com um cartão vazio, sem ter ficha no bolso, você vai ficar só olhando as outras pessoas brincando. Porém, o The Athletic, um dos maiores portais de esportes, não só esportes americanos, tá? Esportes em geral do mundo, tem dois posts aqui que chamaram a atenção, que vale a pena a gente comentar aqui. São 10 perguntas que eles fazem, 5 movimentos e 5 filosofias de elenco aqui que eles fariam. Que eu queria saber de vocês, Germano e Ricardo, o que desses vocês aprovariam. Vamos começar com o primeiro post aqui, que é um post triplo do Ed Boucher, Mark Caboli e Sean Gentile, em que são perguntas que o Steelers precisa fazer ou não precisa fazer, é o buy or sell deles. Primeira pergunta, o Steelers precisa draftar um running back na primeira rodada, Germano, em 2021?
Difícil, mas eu tô pendendo mais pra sim. Então, acredito que a gente tem que ter de volta um jogo terrestre que imponha respeito nos adversários, até porque o Big Ben precisa de um jogo terrestre bom pra poder render, pra tirar um pouco do peso das costas dele, mas precisar draftar o running back na primeira rodada, eu acho que é difícil de afirmar. Eu, na dúvida, eu tô pendendo mais pro sim, até porque nesse ano especificamente a gente tem pelo menos 2 jogadores que eu gosto muito, que são o Najee Harris e o Travis Etienne, que provavelmente estarão disponíveis, pelo menos um deles estará disponível na nossa escolha, que é a escolha de 4. Então, eu tô pendendo pro sim, mas eu compreendo totalmente quem diga que não, porque talvez existam outras opções mais interessantes pra gente naquele momento do draft e é possível que a gente não vá de running back. Mas, no momento, eu estou pendendo para uma resposta positiva.
Precisar aí é chave da pergunta.
Sim.
Não. O jogo terrestre consegue dar jeito, não passa necessariamente por precisar draftar um running back.
A minha opinião é exatamente essa. Você não precisa draftar um running back na primeira rodada, embora, em teoria, quanto mais cedo você drafta um jogador, maiores são as suas chances de tirar mais talento. É assim que funciona um draft.
Perfeito.
Mas você pode viver sem ir numa escolha de primeira rodada no running back. Hoje em dia, você dá uma escolha de primeira rodada para jogadores que valham a pena você ter aquela opção de quinto ano. Não só a quantidade de talento que você tende a achar mais, mas a opção de quinto ano é sempre valiosa. Então, você pode viver sem isso. E aí, tem uma outra pergunta, que é, você daria um trade down da escolha número 24? Não diz para exatamente aonde você vai cair, mas você daria um trade down para ter mais uma escolha, pelo menos. E ainda assim, draftar um jogador em uma posição que você gostaria, Ricardo?
Com toda certeza. Absoluta. Sim, eu daria um trade down sorrindo. Se fosse para ganhar uma escolha de início de segunda rodada, enfim, acumular escolhas no segundo dia, sorrindo. Fácil.
Germano.
Diante das nossas necessidades atuais, sim, eu gostaria sim da ideia.
Sim, sempre acumular mais escolhas costuma ser bom, só reitero que não é exatamente tão fácil fazer isso, tá? O sonho de quase todo mundo que não tá lá no topo, por exemplo, Jacksonville Jaguars não vai sonhar em dar um trade down da escolha número 1. Embora você acumule muita coisa, você perde o melhor quarterback desde sei lá quando disponível. Então, não é pra todo mundo isso aí. Mas o papo da maioria das torcidas se vai ver, não, mas um trade down aqui da escolha número 1 seria o ideal, da primeira rodada e tal. E você acumula mais escolhas, tem mais jogadores, etc. Então, seria interessante, principalmente se você ainda ficar na primeira rodada, tá? Porque, de novo, você passa a ter um jogador com essa opção de quinto ano. A segunda pergunta é muito fácil. Vocês assinariam com o Tyrant Jesse James?
Sim, sem me alongar.
Ah, não sei. Normalmente sim, normalmente sim, mas eu... É porque o cap tá diminuído, né? A gente tem pouco espaço de cap. Tudo bem que cap é psicológico, beleza e tal. Vamos lá, em condições normais de temperatura e pressão, sim, eu assinaria.
Sim, principalmente porque você para de tentar draftar um Tyrant. E o Steelers tem sido terrível nisso. Dá uma folguinha disso aí. Uma outra decisão, aí isso já junta até dois tópicos de dois posts diferentes, é o seguinte. Eles perguntam se vocês acreditam ou não que o quarterback titular de 2022 já tá no roster do Steelers, e isso junta com a pergunta dar uma extensão ou não a Mason Rudolph.
Talvez seja a pergunta mais complicada dessas aí, viu?
Eu estava pensando. Tô rezando pra Germano falar primeiro. Queria
Vamos
pensar.
Lá, eu vou...
Posso lhe dar um valor pra você pensar mais fácil?
Claro.
Vamos supor que é um contrato com base de 5 milhões, com 10 milhões de bônus se ele permanecer no roster pra temporada 2022. 2022 já, tá?
Tá, mas a primeira parte da pergunta...
Isso significa... peraí, você daria uma extensão pra Mason Rudolph? Se você dá uma extensão de mais um ano pra Mason Rudolph, você provavelmente acredita que ele vai ser o titular. Se não, segue a vida. Uma extensão nesses números, pelo menos. Significa que, se durante a temporada 2021 você não achar que Rudolph merece continuar, você corta ele antes do bônus cair.
Tá, mas vamos lá. A pergunta em si foi, você acredita que o quarterback titular 2022 já está no elenco, não é isso?
Isso.
Acredito, acredito. Agora não me pergunte quem é, não. Eu não sei se o Big Ben vai aposentar realmente depois dessa temporada, não, viu? Não sei, mas eu acredito que o quarterback titular de 2022 vai estar sim. Talvez não aquele titular absoluto, talvez tenha uma competição, mas eu creio que sim.
Não acho que o quarterback de 2022 está no roster hoje. Big Ben se aposenta no final da temporada 2021-2022. A pergunta, Danilo, tem que ter um detalhe. É o quarterback titular, perfeito?
Titular, sim.
Não acho que o Mason Rudolph ainda vá ter moral suficiente para chegar e vai ser o titular dos 22. Talvez ele fique para ser backup mesmo, ganhe um contrato para... Não esse contrato que o Danilo citou de exemplo, não acho que seria não daria o contrato assim, seria o contrato padrão de backup, mas aquela oportunidade dele vir a explodir e ser titular aqui, pronto, ponto final. Não acho que o Dwayne Haskins vai dar certo também aqui. O Kevin Colbert renovou o contrato por mais um ano, tá ano por ano o contrato do Kevin Colbert, então o Kevin Colbert fica até o draft 2022, e se pra mim eu tinha que Kevin Colbert iria abandonar o navio sem um franchise quarterback, já com a consciência de que eu já entreguei muito para essa franquia, vou deixar um novo rapaz chegar aqui e ficar com essa bomba de escolher franchise quarterback. Kevin Colbert, como um bom homem que é, não fará isso. Então, ele se renovou mais um ano de contrato para poder garantir o quarterback do futuro do Steelers na próxima temporada. Então, não, ainda não temos.
Meu caso, não temos. Não daria uma extensão desse tipo para Mason Rudolph. E até acrescento no seu comentário, Ricardo, que não acho que Kevin Colbert vai dar o quarterback de franquia para os Steelers, mas a pessoa que vai draftar o quarterback de franquia já está em Pittsburgh, porque a gente sabe que o próximo general manager vai ser promoção interna. O Steelers não vai contratar um cara de fora, bicho. A gente sabe que é assim que funciona.
Sim.
Se você analisar bem direitinho, talvez você encontre até um Rooney que já esteja na fila pro cargo.
Como sempre tem.
Como sempre tem. Tá? Então, é esse o rolê, tá? Próximo item, você solicitaria pra Mike Tomlin parar de chamar jogadas na defesa?
Não.
Eu acho que essa aí é mais fácil. Não.
Eu também acho que não.
Não.
Veja, se você tem Keith Butler, não. Se você me traz um outro coordenador defensivo que já tenha mais experiência fazendo isso, eu até posso pensar.
Exato, perfeito.
Mas com Butler, não.
Não.
Mais uma pergunta aqui. O Steelers precisa achar um running back que domine as carregadas do time, como foi Le'Veon Bell por um bom tempo, como foi James Conner por um tempo, independente de qual estilo seja ele, de onde você contrate, de onde ele seja draftado, enfim. Vocês acham que o Steelers precisa de um running back número um?
Sim, sim, sim. Esse negócio de running back by committee é coisa de millennial aí da NFL, coisa do
Gen Z.
Hã?
Geração Z, porra. Millennial é a nossa geração.
É coisa de millennial isso aí, de running back by committee. É coisa lá do Shanahan, lá no 49ers. Isso no Steelers dá certo, não. Essas coisas contemporâneas não dão certas no Steelers. Então, não, tem que ser o running back parrudo, aquele running back tradicional que vá queimar a sola do sapato de tanto correr. Não pode ser essas coisas moderninhas de botar running back by comida. Jockey pô, de quem vai ter o snap agora. A gente não vai saber nem quem vai estar dentro de campo. Não deu certo. Isso no Steelers, a gente viu que não deu certo. Eu tive todas as chances do mundo de fazer isso nessa temporada. Passou por agora. Não dá. A gente vai ter lá o Ben Snell, vai ter lá a DK, vai ter lá o McFarland, ele vai estar lá por trás, entra lá em eventuais, alguma jogada. Ter running back como depth nunca é demais, mas eu não faria um comitê de running back. Eu daria o running back pra queimar a sola do sapato dele mesmo.
Ricardo, se eu lhe propusesse agora uma substituição simples, o mesmo contrato de 2020 que James Conner tinha, você vai colocar com Le'Veon Bell, o de hoje, não é o do passado não, pra ele ser esse running running back número 1. Você acha que vale?
Aceito, aceito. Eu aceito, fácil.
Muito bem, eu não aceito não. Se você me der um mínimo de veterano e ele vai ser o McFarland. É um ano.
Um ano
mínimo de veterano pra ele ser o McFarland, número 3, o cara que vai entrar pra dar um snap ou outro, eu aceito. Se disser que ele vai ser o nosso número 1, eu não aceito não. E eu sou viuvíssimo de Le'Veon Bell.
Lembrando, né? O Steelers tem um número de Le'Veon Bell na agenda.
Já, mano, running back número 1, running back por comitê, o que você acha que o Steelers precisa fazer pra 2021?
Bom, eu vou divergir um pouco de Ricardo. Eu concordo que a gente precisa de um jogador pra assumir a titularidade, pra assumir e jogar a grande maioria dos snaps, mas eu acho que o meu motivo é um pouco diferente. Eu acho que, eu gosto da ideia de ter uma divisão, de ter um running back by committee, mas eu acho que os nomes que a gente tem atualmente são muito burros pra gente fazer isso. O McFarland e o Benesnian, pra mim, não dá, sério, é muita burrice envolvida. Então, por essa razão, eu realmente concordo, eu acho que tem que ter um nome específico, um nome forte pra comandar nosso jogo terrestre. E, respondendo a sua pergunta, bônus, eu aceitaria, sim, o Le'Veon Bell como o número 1. Eu aceitaria porque, fechando isso, creio eu que a gente poderia voltar nossos olhos para outras posições da primeira rodada, talvez pegar um running back na terceira, alguma coisa, para complementar. Mas eu aceitaria sim.
Porra, pior que eu falei de dar o mesmo contrato de James Conner em 2020, eu disse que não, mas se fosse o mínimo de veterano, sim. Porra, o cap hit de James Conner foi 1 milhão, porra. É a mesma coisa. Então sim, vai. Para 2021 eu aceitaria esse rolê, sim. Germano, o left tackle titular de 2021 do Steelers já está no nosso elenco hoje?
Sim! Eu, diferentemente acho do Ricardo, não sei você, Danilo, mas eu não sou tão fã da ideia da gente pegar um left tackle cedo, primeira, segunda rodada. Não sou tão fã. Eu acho que a posição de center vai ser mais importante, apesar de, assim, achar o BJ Finney um jogador, eu não vou dizer que gosto dele, não chego nem a isso, mas é um reserva, assim, bom o suficiente, mas eu acho que a posição de center é muito importante. E a gente tá pensando numa situação de que o Big Ben daqui a pouco não vai estar mais por aqui, a gente vai estar com um quarterback novo, seja o Rudolph, seja um cara do draft. Eu acho que tem que ter um center novo para criar uma conexão com esse cara que vai vir. Então, eu não sou muito adepto da ideia de um left tackle cedo. Então, por isso, eu creio que já está sendo elenco, porque o Jackson foi titular a temporada inteira passada como right tackle. O Zach Banner seria o titular, só não foi porque se machucou. Então, eu acho que nós temos dois bons nomes, ou pelo menos nomes sólidos para ocupar essas posições. Então, eu creio que o left tackle titular já está sendo elenco. Vai ser um desses dois. Um deve ser o left tackle e o outro o right tackle.
Você, Ricardo?
Não acho que tá no roster hoje, não. Eu ainda tenho o left tackle como prioridade pra mim no draft. Eu gosto da classe de tackle do que eu vi até agora. Eu não digo nem pra proteger só o Big Ben. Tô achando esses tackles cada vez mais... Cada vez mais atléticos. Os caras são os monstrinhos mesmo. Os caras conseguem chegar no segundo nível da defesa bloqueando contra o jogo terrestre de uma maneira muito lisa nessa temporada. É bem perceptível isso quando você tá vendo alguns nomes. Pra mim, isso me agrada. Você quer resolver jogo terrestre, jogo corrido, geralmente você vê um que domina o bloqueando pro jogo, pro passe, mas tem algum tipo de dificuldade pro jogo terrestre e tudo mais. Eu tô achando os tackles dessa temporada bons em ambos os aspectos. Talvez não cheguem os melhores nomes pra gente, de fato, mas eu tô trabalhando com isso e levando em consideração que eu acredito que center é uma posição que eu também considero extremamente importante, que pode ser escolhido na segunda rodada, possivelmente. Eu gosto da ideia, sou adepto da ideia ainda de, nas duas primeiras rodadas, escolher dois OEDs.
Eu também tenho o left tackle como uma prioridade bem alta, inclusive porque você, mesmo na escolha 24, você ainda tem uma boa gama de jogadores de bom nível possíveis ser selecionados. Acho até que se você descer ali para 30, 31, 32, enfim, você consegue pegar um jogador bem, bem útil pro time. Eu acho que o Steelers, se trouxesse um jogador desse, daria competição, tá? Entre Banner, entre Chooks e um draftado. Eu faria. Eu acho que o Steelers vá fazer isso. Eu já não tenho essa certeza. Há muito tempo que o Steelers não usa suas escolhas principais para tackles. Quantos anos? Marcus Gilbert foi nosso tackle, e aí Chooks é tackle, Zach Banner é tackle, Villanueva é tackle. Vê da onde saíram esses jogadores. Matt Filer foi tackle. Vê da onde saíram esses caras, tá? Ou ou era um largado na free agency, ou era um jogador, a escolha mais alta disso aqui foi Shooks, terceira rodada. O Steelers tradicionalmente coloca mais investimento assim no interior da linha ofensiva, e coloca muito mais investimento cedo na defesa, tá? Pra já tem corner, tem edge, tem linebacker, tudo isso foi draftado no topo. O Steelers costuma investir mais nesse tipo de coisas no topo do draft.
Mas então, em contrapartida, o Marcus Gilbert foi a escolha de segunda rodada.
Ah, mas há quanto tempo?
Marcus Gilbert foi
2011,
na mesma, 2012. Na mesma classe do De Castro, ou foi na do De Castro ou foi na do Pounce. Acho que na do De Castro.
Foi 2012, eu acho.
Bom, tem tempo. Tradicionalmente, o Steelers demora a dar esse tipo de topo para os seus tackles. E mesmo assim, ele fez Gilbert porque estava, acho que, completando a renovação da OL.
Bom, então, eu errei totalmente, tá? Foi na classe 2011, quando a gente pegou o Cameron Hayward na primeira rodada e o Gilbert na segunda. Então, enfim, mas realmente faz tempo.
Faz tempo. Então, não acho que exatamente, necessariamente, o Steelers vá fazer isso daí. Eu acho que... Eu gostaria que o nosso left tackle fosse um desses jogadores draftados, inclusive na primeira rodada. Eu não acho que isso vá acontecer. Ainda tem mais dois itens aqui. O Steelers deveria contratar um center, isso significa free agency, sem se importar com o quanto isso vai custar, Germano?
Não, pelo que eu falei anteriormente, eu creio que um center, ele tem que desenvolver uma conexão boa com o quarterback, e a gente pegar um center agora, um center mais experiente, pra mim não faria o mínimo sentido, sendo muito sincero. Eu sou muito mais de pegar um cara novo, um cara no draft, em primeira, segunda rodada, e tentar desenvolvê-lo, até porque em um futuro próximo, a gente vai ter um quarterback novo. Eu acho que isso aí não é dúvida pra ninguém. Então, eu discordo. Eu acho que a gente deveria investir em alguém mais novo, em vez de pegar alguém na free agency, até mesmo porque com certeza seria um preço bem maior.
A gente já conversou em episódios anteriores, eu dei minha posição com relação a isso. O center veterano me agrada sim, o problema é que a gente vai encaixar o cap. É um daqueles momentos que a gente viu o cap como uma utopia. E agora a gente tá vendo a realidade de como é que é. Ignorando completamente esse aspecto, eu iria sim atrás de um center. Eu iria. Mas a gente pois não é. Vai. A gente não vai.
É isso. O Steelers não vai atrás de um center. O Steelers já contratou dois centers no mercado. J.C. Hasenauer e B.J. Finney. Mesmo que você diga que ambos podem ser só uma profundidade para guard, ambos podem ser cortados de uma forma extremamente fácil e rápida, sem dor nenhuma, o Steelers contratou dois jogadores. É assim que o Steelers funciona. Então ele não vai contratar mais nenhum center veterano. Esquece David Andrews, esquece Austin Ritter, qualquer jogador desse naipe aí, esquece. Claro que a gente tá dizendo que esquece todos esses jogadores, e o Silas amanhã vai vir com esse cara, mas é assim que funciona a vida. Não, acho
eu acho que nem se a gente fizesse uma fusão estilo Dragon Ball, a gente teria um center bom o suficiente entre os dois. E olha que, assim, é como eu falei, o BJ Finney não é que seja um jogador ruim, mas, porra...
É mais pelo arsenal, é.
Imagina, não, na moral, imagina uma fusão do BJ Finney com o Hasenauer. Meu Deus do céu, ia ser. Nossa
Senhora. É o OL branco supremo.
Não, eu imagino, porque assim, o BJ Finney, ele ficou famoso por aquele lance, né? Que ele não deu o snap da bola. E o Hasenauer, ao contrário, ficou famoso, pelo menos entre a gente, porque ele até se levantou, mas ele perdeu todo mundo. Então imagina a fusão de um cara que não dá o snap e todo mundo se movimenta, com a fusão de outro cara que se movimenta e deixa todo mundo passar. É pau, não tem condição não.
E bom, a última pergunta é bem fácil. A perda mais sentida dos Steelers nessa free agency foi Bud Dupree?
Não.
Você falou mais fácil?
Pra mim é a mais fácil. Sim, foi a perda mais sentida.
Ai,
eu não acho não.
Também não acho não. Eu não acho
a
não.
A minha resposta talvez surpreenda, mas pra mim foi o Alualo. De verdade foi o Alualo, porque ele fazia muita diferença no nosso jogo terrestre. Também porque sabíamos que a gente não ia renovar com o Bud Dupree. Era uma coisa que já era esperada, não foi nenhuma surpresa. E eu me surpreendi muito com a saída do Alualo. Então, por essas razões, até porque também a gente tem o Highsmith, que aí tem um potencial bom, foi muito bem naquele final de temporada. Eu acho que eu realmente não acho que a do Bud Dupree foi a mais sentida, não.
Até porque quando a gente vai olhar, eu tô de acordo com o Germano. Até porque quando a gente vai olhar, cada nome que saiu, a gente tem, vamos lá, um substituto pra ele. Vamos lá. Matt Filer, Zach Banner, veio. Mike Hilton, Chris Sutton tá aí. Bud Dupree, Highsmith, tá aí. Alualo, quem? Eu não vou considerar o Womley como um substituto do Alualo, não. Pra mim, o Womley é depth ali. Tweet e Hayward pra ficar ali revezando com eles. O Alualo também revezava, mas o Womley não tem um centésimo milésimo da capacidade de defesa contra o jogo corrido que o Alualu tinha ali no meio da defesa. A gente tá falando do Casey Hampton 2.0, mas é porque a gente não tem alguém hoje com as características do Alualu. Ah, o Alualu vazou, ah, então, sei lá, a gente vai atrás do Steve McClendon. Seleciona o número na agenda do McClendon, talvez mesmo. É, sei lá, um Danny Shelton da vida, alguma coisa assim. Não, a gente não...
Sabe de que a gente tem o número também?
De quem?
Adivinha.
Ah, não!
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 Caralho, bicho, a Big Ben, turnê de despedida, mas pior, cara. Esse arquivo é um arquivo confidencial para o Big Ben,
vai fazer o all-time do Big Ben. Essa última temporada vai sair contratando o pessoal que tá por aí.
Eu não duvidaria. O impressionante é que eu não duvidaria.
Mas eu vi aqui, ele tá disponível no mercado. Ele tá,
pô. Ele não jogou, não. Só ele saiu pra Chicago, mas não jogou. Não. O time ficou ali.
Só do Silas Ney pra dar pra ter pro Beckham ter oportunidade. Eu também não duvido. Se eu chegar do nada amanhã, a retenção da contratação do Beckham. A cara do Steelers.
Já tô surpreso que Kelvin Beecham não tenha voltado pra Pittsburgh, porque em Arizona. Pelo amor de Deus, bicho.
Quer dizer que a gente não tentou, né?
Pois é, minha surpresa é não terem conseguido. É isso, gente. Com isso, com esse maravilhoso comentário, a gente fecha esse episódio 199 do Black Yellow Brasil Podcast. Vamos para as considerações finais de Germano Coutinho. Muito obrigado por mais um programa.
Eu estou me recuperando dessa risada, desse outro comentário. É isso, gente. Algumas partidas sentidas, outras nem tanto. Algumas renovações muito boas. E vamos embora. Esse draft vai ser... Assim, draft sempre é importante, é claro. Mas o desse ano, especificamente, vai ser de extrema importância. Porque nós vamos precisar acertar bastante nas nossas escolhas. Até mesmo as escolhas de mid-round. Para conseguirmos jogadores prontos para contribuir na primeira temporada. Coisa que nem sempre acontece. Então, fiquem de olho. E próximo episódio é um episódio especial, né? Afinal de contas, 200 episódios é uma marca muito importante. E só temos a agradecer vocês que nos escutam, nos dão apoio, mandam perguntas. Porque como acho que todos nós gostamos de dizer, nós fazemos isso por vocês. Então, nós só chegamos a esse episódio. Vamos chegar, no caso, número 200, porque vocês estão ali apoiando a gente. Então, gostaria de agradecer a todos e here we go.
Ricardo Rezende, muito obrigado por mais um episódio e suas considerações finais.
Muito obrigado pela audiência de sempre, dos amigos. Sempre bom ter Germano do Vigor e Danilo aqui na mesa. Considerações finais, comentar a respeito dos Pro Days que o Steelers anda visitando nas últimas semanas. Nos últimos dois dias, na verdade, o Steelers foi tanto no Pro Day de Georgia quanto no Pro Day de Auburn. No Pro Day de Georgia estava o Tomlin, o Colbert e o Grady Brown, que é o novo técnico de secundária da equipe. No de Auburn estava o Tony, o Colbert e o Wick Hilliard. E acredito que não tenha comentado no passado, a gente também foi no Pro Day de Clemson. Foi o Tony, o Colbert e o Matt Canada. E aí conversaram com o Travis Etienne e tudo mais. A gente sabe que desde 2010, todas as primeiras escolhas de draft do Steelers passaram por Pro Days onde tinha Tony ou Colbert. Então, quando você vê-los em algum local, já é um forte, fortíssimo indício de que o Steelers muito provavelmente está caminhando para selecionar jogadores dessas universidades. Então, anote no seu caderninho até então. Clemson, Georgia e Auburn, no Twitter, @blackyellowbr. A gente está atualizando sempre que os dois estiverem em visita. E também outras universidades que têm algum tipo de olheiro do Steelers. Já sabe que o Andrew Klein esteve no Pro Day de North Dakota State, esteve no de Northwestern. Então, com o tempo, os trilhos do draft aqui vão se aquecendo. no Twitter já tá rolando tudo. Um grande abraço a todos os amigos, muito obrigado por hoje.
É isso então, pessoal, ficamos por aqui com mais um Black Yellow Brasil Podcast. Continua acompanhando nas redes sociais, @blackyellowbr, no Twitter, no Instagram e no Telegram. Dê uma chance ao Telegram para acompanhar as notícias do Pittsburgh Steelers. Não tem sido tantas assim, mas de vez em quando acontecem coisas, ainda tem coisas para acontecer no Steelers nessa free agency. Continua acompanhando o podcast, você sabe que você pode ouvir em Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music ou direto de fumblenanet.com.br. É a nossa casa na internet, essa rede de esportes americanos aí com mais de 50 podcasts, cobrindo NFL, NBA, MLB e NHL. Acessa lá, fumblenanet.com.br. E nos vemos muito em breve. Muito em breve teremos o episódio 200, com um número redondo e grande desses. A gente tem tudo para fazer um episódio especial. Ou se o Steelers soltar alguma bomba, a gente acaba atravessando aí esse episódio 200 e voltamos muito em breve. Um grande abraço e até o próximo.